não é só gerar lead. O maior problema, o maior erro dos corretores é achar assim, eu vou gerar lead, vou ficar rico, vai funcionar tudo bem, eu vou ter um monte de cliente, vou ser igual a mob. E não é.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a essa quarta temporada do Tech Talk. Vocês estão percebendo aqui que a gente está num estúdio diferente. Hoje estamos aqui no Rio de Janeiro para fazer uma entrevista muito, muito especial. Durante 2 anos, a gente tentou que o nosso convidado fosse até São Paulo, mas nunca deu certo. Mas a gente veio até aqui, fez questão para poder conversar com o Arley. Tudo bom, Arley?
Tudo bem, e você, Emir?
Tudo ótimo, meu. Obrigado por ter topado nosso papo. Hoje de manhã eu conversei com algumas pessoas na Quanta. A gente reuniu, né? O Arley reuniu um grupo de corretores e a gente falou sobre a importância do uso de dados para corretora de seguros na tomada de decisão. Vou apresentar brevemente o Arley, mas vocês vão conhecer ele de verdade durante a nossa conversa. Arley Bolosa, sócio e fundador da Mob Corretora e da Quanta Consultoria. Ele é expert em gestão de treinamento e criação de soluções voltadas para a qualificação do corretor de seguros. A gente vai falar bastante sobre isso. Trabalhou por 20 anos em uma seguradora ou na prestação de serviço para elas. Também atuou como diretor de ensino por 3 anos do Sincor Rio de Janeiro. E aí vem a primeira pergunta que eu não sabia. Você, apesar de toda essa carreira no mercado de seguros, você começou, né, sua formação é engenharia. Você fez engenharia mecânica, é isso?
Sim. E vou te contar uma coisa que você não sabe também, com certeza. Assim, todo mundo no mercado de seguros tem alguma formação em alguma coisa e boa parte é engenharia, administração, economia. Sim. E tal. E eu comecei a fazer engenharia mecânica porque no ensino médio, na época era segundo grau, eu comecei a me envolver com uma corrente política e tal. Eu era bastante ativo politicamente e fazia parte de um movimento, de uma corrente interna do PT, chamada Convergência Socialista.
Tá.
Então, no ensino médio, eu conheci marxismo, trotskismo, Lenin e tal, e achei bastante interessante. Eu tinha mais ou menos 17 anos e comecei a ser responsável pela formação de ensino mesmo da célula estudantil aqui no Rio de Janeiro. Então, eu tinha que ler, preparar as apostilas, reunir os grupos e fazer. Eu acho que daí veio a questão do ensino.
Que interessante.
Então, eu era responsável pela formação política aqui de novos membros, principalmente, que estavam entrando na Convergência Socialista, que era uma corrente interna do PT. E a decisão de ir para fazer engenharia mecânica veio daí também, porque na época... E aí, olha que loucura, né? Eu sempre fui muito dedicado e muito obstinado por algumas coisas. E a gente, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha um sindicato dos bancários, com o Ciro Garcia, que hoje é presidente do PSTU. A Convergência Socialista acabou saindo do PT e virando partido político. E a gente tinha uma necessidade de fortalecer o Sindicato dos Metalúrgicos, que a gente tinha o Silas e a gente tinha o Tavares. E aí eu falei, cara, eu estou disposto a fazer alguma coisa ligada à mecânica, e aí o caso era engenharia mecânica, para ir atuar no Sindicato dos Metalúrgicos e fortalecer a Convergência Socialista nessa categoria.
Menos por uma interpretação de vocação, mas mais por uma missão.
Exatamente.
Isso? Assim, o objetivo de ter feito...
Engenharia civil não serviria. Teria que ser engenharia mecânica, porque era mais fácil e consegui estágio, inclusive, antes de vir parar no mundo do seguro. Eu fiz um estágio na Superpesa, que era lá para dentro de Campo Grande, uma indústria que alugava equipamentos pesados, retroescavadeira, guindastes e tal. E eu falei, cara, me encontrei aqui. Estou no meio da peãozada aqui e tal. E acho que é um bom local para eu começar. E eu estava fazendo estágio lá de engenharia mecânica. Eu estava numa empresa ligada à categoria que eu queria.
Sim.
E que encaixava na necessidade do partido.
Caramba. E daí até você entrar para o mercado de seguros, foi muito tempo?
8 meses, cara.
Ah, e aí já foi, começou a estagiar ou já contratado por alguma seguradora?
Já contratado por uma seguradora, desisti eu achei que seria muito complicado não desistir de tudo, uhum. mas o que eu pensei foi o seguinte, cara, era um trabalho que eu, como estagiário, eu estava no meio assim, de um pátio gigantesco e chegava aquelas máquinas acidentadas porque tinham rolado na obra, desmonta aqui, monta ali, não sei o quê. Eu trabalhava direto com o cara que era o engenheiro mecânico da Superpesa, responsável por isso, por mandar as máquinas da obra, mas era um trabalho muito desgastante.
Sim, era manutenção desses equipamentos, é isso?
Exatamente. Tá. Reparo, principalmente, para mandar para as obras. E eu ficava andando de um lado para o outro com uma porrada de cara. E a gente ia com a empilhadeira, com os equipamentos e tal, e coordenar ali o reparo dos equipamentos justamente para que eles pudessem voltar para a obra. É. Só que era longe pra cacete, era desgastante, e eu falei, cara, eu tenho que arrumar outra coisa, porque eu acho que não é muito a minha ser metalúrgico, não. Cedo pra cacete, eu tinha que pegar o ônibus pra ir pra lá, o ônibus da empresa, porque pra lá não tinha linha de ônibus regular, então você
era aquele horário e não tinha.
Exatamente, tinha que ir pra um determinado... E aí começou essa história de... E aí, depois que eu entrei, eu fui procurar um outro emprego, falei, cara... Tinham que ter conhecimento em engenharia. Eu falei, cara, cabe. Fui fazer a entrevista, não sabia para onde era, e fui parar numa seguradora na Bradesco Seguros.
Subscrição.
Subscrição de grandes riscos e tal. Comecei com risco de engenharia, risco nomeado, risco operacional, responsabilidade civil geral, e ia para a IRB negociar resseguro. Então, aí eu comecei a fazer subscrição de grandes riscos.
Porra, baita escola, não? De seguro?
Muita coisa,
Porque vê muita coisa variada e talvez numa esfera que não é tão comum, né? As pessoas, grandes riscos com resseguro e tal, é um desenho meio, muito mais específico, né? Do que a grande maioria das pessoas trabalha normalmente, né?
Sim, e muita coisa, eu fazia também a cotação de equipamentos, de riscos e ramos diversos, e eu fazia subscrição lá de equipamentos... que a gente ainda não tinha feito seguro. Eu sou daquela época daqueles manuais verdes e tal, do parafusinho, que você substituía as folhas e tal. E aí você olhava lá, só que aquelas tarifas foram importadas lá de fora, muito antigas. É. E aí tinha equipamento de irrigação. Tu vai lá, não tem equipamento de irrigação. E aí eu tinha que criar uma taxa para aquilo ali. E depois dar uma acompanhada na sinistralidade para ver o que estava acontecendo. E eu ia anotando tudo num caderno. Tanto que quando eu cheguei no ponto de... pedi para sair da Bradesco, que eu falei, deixa eu empreender agora que eu quero tentar cuidar da minha vida, eu cheguei para o meu superintendente e falei, Valdir, toma o meu caderninho aqui, tem todas as taxas que eu criei, tudo que eu anotei e tal.
Aquilo então, ali era o manual técnico da tarifação, né?
Do Arley.
Como você tinha pensado...
Para que quem entrasse no meu lugar tivesse ali parâmetro para cotar equipamentos semelhantes àqueles que eu vinha cotando ali naqueles 5 anos que eu fiquei na Bradesco Seguros. E que não estavam naquela tarifa verde que a gente tinha emitida lá pela SUSEP e tal.
Arley, como é que começa? Chegou lá um equipamento de irrigação, que você deu de exemplo. Parte da onde para você começar a montar a tarifa?
Primeira coisa, equipamento estacionário. Qual tipo de risco ali? Roubo não tem. Qual tipo de dano? Uma colheitadeira, um trator, passar por cima, causar um dano e tal? Que tipo de dano? Que tipo de franquia eu vou precisar utilizar aí para pequenos danos? Não é nem um prejuízo, mas principalmente o processo de regulação de sinistro.
Perfeito.
Entendi. Eram lugares distantes que eu tinha que fazer uma taxação e eu falava, cara, eu tenho que colocar uma franquia adequada para que um trator passou por cima... e estragou uma tubulação, cara, tá dentro da franquia, não vai precisar...
Ele vai resolver lá.
Abrir o processo de regulação de sinistro, que isso ia tornar o produto muito caro. Então, eu ia fazendo lá a subscrição, e foi a mesma coisa quando eu tive que criar o multirrisco da Bradesco.
Interessante.
O multirrisco condomínio, empresarial, residencial da Bradesco, fui eu que criei o clausulado todo. Por quê? Porque estava na superintendência que eu estava alocado. Como todas aquelas coberturas, dano elétrico, vendaval e fumaça, roubo, furto, estava tudo ali dentro da minha superintendência, quando a SUSEP emitiu aquela circular falando, olha, seguradoras, vocês podem emitir seguros, criar produtos compreensivos, multirrisco e tal, a Bradesco deu o nome de multirrisco, e mandar aqui para aprovação, e depois mandar para o IRB para ver o resseguro, o contrato de resseguro. E aí eu fui montando lá, quais os riscos necessários e possíveis no condomínio. Deixa eu juntar isso tudo. O residencial, o empresarial. E aí eu ia lá e pegava pedacinho de cada cobertura das tarifas específicas. A gente tinha várias tarifas, né? Se eu tivesse que contratar um seguro de um condomínio, eu tinha que emitir 10 apólices no passado. Uma para roubo, uma para incêndio, uma para dano elétrico, uma para RC guarda de veículos. E aí eu fui montando aquele clausulado todo.
Não eram coberturas específicas,
eram
você tinha
apólices específicas. Apólices específicas.
Caramba!
E aí eu fiquei esse tempo todo lá fazendo justamente isso.
Quanto tempo você ficou na Bradesco?
5 anos.
E da Bradesco, você não foi para outra seguradora, você foi montar uma corretora?
Montei uma corretora e quebrei em 6 meses. Eu saí primeiro, o combinado era sair eu e o Valnei. Uhum. Valnei, que hoje é sócio de uma corretora grande aqui no Rio. Fui padrinho de casamento dele, sou amigo dele até hoje. Montamos a corretora com um ex-aluno meu, já dava aula na Funenseg. E ele também dava aula na Funenseg. E a gente falou, cara, entendemos pra cacete de seguro, impossível dar errado.
Não vai dar errado.
Não vai dar errado. E deu errado. Deu errado
meses.
Porque o principal que a gente precisava, a gente não tinha, que era o cliente. Então deu errado e eu falei, Valnei, cara. O Valnei saiu 2 meses depois que eu saí, foi para o escritório e a gente não conseguiu fechar uma apólice em 6 meses. Uma apólice em 6 meses.
Mas nem família.
Nem de amigo, nem de porra nenhuma. E então, é o que eu sempre digo, é mais fácil um cliente seu virar seu amigo do que um amigo virar seu cliente. Se está pensando em montar corretora contando com amigo, esquece, não se aborrece com esse negócio.
Esse você acha que foi um dos maiores aprendizados dessa primeira...
Total. Foi o motivo para dar certo agora.
Não ter focado nisso, não ter...
Ter focado em cliente, aonde arrumar cliente, entender que tudo que eu sabia de subscrição, de risco nomeado, de risco operacional, de RC, não ia servir para nada, porque o cliente que eu poderia conseguir no futuro seria outro.
Tá.
Seria pessoa física, e não empresa, e não indústria, e não outros tipos de negócio. Quando eu decidi montar a corretora agora em 2012, depois de sair de uma operação que eu tinha com uma seguradora, a primeira coisa foi, cara, o que vende sozinho? Automóvel.
Automóvel. A única coisa que vão te ligar para comprar, né?
Exatamente. Ah. Quero depender de amigo? Não. Passei 6 meses lá de sufoco e no final eu já estava, cara, porra, sou muito incompetente para não ter conseguido fazer esse negócio virar. Eu falei, cara, e analisando o que estava acontecendo naquele momento, que começou em 2011, eu estava vendo algumas corretoras indo para a internet fazer captação de lead, né? Coisa que outros segmentos, outros mercados já faziam. Mas o seguro não fazia. Isso já existe há muito tempo. E mesmo quando eu comecei a fazer, algumas seguradoras falaram, caramba, algo inovador, e não era porra nenhuma. Já tinha Minuto, já tinha Smart, já tinha Segurar.com. Estava todo mundo começando ali junto.
Sim.
Algumas vieram depois, a Sossego veio depois. Eu adaptei o que estava acontecendo, tentei entender de forma muito fria o que eles estavam fazendo de certo e de errado. Tanto que eu e a minha sócia Liliane, o que a gente fez? A gente ligou como se fosse cliente para cada uma delas e montou um fluxograma para entender como cada uma estava fazendo, atendendo, quanto tempo estava demorando para montar o nosso processo. E lendo muito. Eu lia absurdos, tipo o cara que era o CEO da Bidu, corretora de seguros, falando que em 3 anos 20% dos seguros de automóvel seriam contratados de forma 100% online. Eu falei, cara, tá louco. Assim, o cliente no Brasil precisa falar, as seguradoras, cara, não funcionam para que contrate 100% online. Então, eu falava, Lili, é assim que tem que ser. É venda consultiva, captar lead na internet funciona, é gerar oportunidade de negócio, conversar, ligar, esclarecer e fechar. E teve um episódio muito engraçado que, cara, no começo era eu, ela... tinha uma estagiária e depois entrou o Arthur, que era meu filho, com 14 anos.
Tá.
E ela começava a explicar, e eu falava, quando ela desligou, eu falei, Lili, não é para dar aula de seguro pro cara. Responde o que o cara perguntar, o que o cara tiver de dúvida, senão se você levar 40 minutos para fechar cada negócio, a gente está morto, a gente não vai conseguir crescer. E ela falou, tá bom. E ela com 24 anos, ela aceitava tudo que eu falava, né? Era um negócio novo para mim, mas eu olhando de fora, eu ficava, cara, não é possível que a gente vai demorar 40 minutos.
Como a partir dessa necessidade construir esse essa linha de produção, né? Assim, tem que ser mais eficiente. O tempo de contato médio tem que ser menor, né?
Esse tipo de produto, automóvel, para mim, por mais que muita gente romantize, consultoria, isso é commodity. Isso é produto de prateleira. Ou é sim ou é não. Isso não tem o que inventar. Não é um risco de petróleo que a gente tem que negociar a cláusula. Isso é produto por adesão. Então, a gente tem que botar numa esteira. Eu falava lá na época que eu estava como diretor de ensino do Sincor, eu falava, a Mob é uma fábrica disfarçada de corretora. E o pessoal, pelo amor de Deus, professor, você está igual a banco, não é assim. A gente é especialista, a gente é consultor, a gente é como um médico, cirurgião, um neurologista. Eu falava, não, a gente não é assim. Um corretor de seguros é menos que um neurocirurgião, pelo amor de Deus.
Sim.
A gente tem que fazer a parte de consultoria, tem que esclarecer, mas a gente não está operando uma cabeça. Então, é papum. E não perder o foco do negócio.
E tendo gerado lead naquela época, começado, aprendido, várias dessas ferramentas não tinham, né? Na época tinha o quê? Facebook e Google.
É, e é o Google que eu gosto e é o Google que eu utilizo até hoje. Facebook eu não gosto.
Não gosta pela qualidade do lead.
Pela qualidade.
Ah.
O Facebook é como você estivesse panfletando numa avenida movimentada. Porque está todo mundo ali vendo outras coisas. Não está ali procurando seguro. Enquanto no Google você vai digitar lá. Seguro de automóvel no Rio de Janeiro. Aí a pessoa está querendo encontrar uma solução para uma demanda que ela tem.
Sim.
Então a qualificação é muito melhor.
E... você já quebrou muito a cara fazendo esse processo? Já aprendeu muito gerar lead?
Porque demais.
Parece simples a primeira vez que você entra lá na plataforma, né? Você fala, bom, eu vou colocar aqui seguro de automóvel, Rio de Janeiro, colocar o dinheiro aqui que eu posso gastar. Parece meio óbvio, meio fácil.
E é fácil.
Configurar lá não tem muita ciência, né?
Gerar lead qualquer imbecil gera. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é isso. Você vai gerar mais caro ou mais barato, com menos qualidade ou mais qualidade.
Sim.
É só formatar lá, a ferramenta intuitiva do Google, você vai gerar.
Tem até os cursos dele, é super fácil.
Tem, eles te orientam, liga um consultor. Se você botar R$1.000 por mês, vai ligar um consultor querendo que você comece a colocar R$2.000, R$3.000, R$4.000 e tal.
Sim.
Porque ele ganha dinheiro com isso, né? A receita do Google vem disso. Não é só gerar lead. O maior problema, o maior erro dos corretores é achar assim, eu vou gerar lead, vou ficar rico, vai funcionar tudo bem, eu vou ter um monte de cliente, vou ser igual a Mob. E não é. O processo de venda é diferente, a cultura do time é diferente, a forma de você trabalhar é completamente diferente de o Emir me indicar o Rodolfo para fazer seguro comigo. O Rodolfo vai dar tempo, vai esperar minha proposta, vai conversar, vai falar. Às vezes você vai passar raiva, né, com uma indicação. E eu, desde o início, eu falei com a Liliane, quando eu chamei ela para fazer a sociedade na corretora. Falei, vamos focar no seguro de automóvel, que até um mendigo da rua vende, se você der SUSEP, ele vai vender, se você tiver preço. E vamos captar na internet, porque se é passar para passar raiva, eu quero passar com estranho. Então, o cara ligar e falar, porra, eu tenho R$30 mais barato, cara, um estranho não dói tanto.
É.
Agora, um amigo dói. Então, eu parei. Eu detesto gente conhecida na minha corretora. Das 10 mil clientes ativos que a gente tem na corretora, acho que eu tenho 3 que vieram por acaso para ali. Mas todo ano enche um saco.
Estressa mais do que os outros.
É. E outra coisa, se o cara te liga, eu já fico com receio de atender, porque pode ser um sinistro. O cliente da Mob não tem o meu celular. Agora meu amigo tem.
Sim.
Aí o cara me liga sexta-feira, à noite, sábado, eu fico assim, será que ele vai
ter que resolver.
Carro? Será que o carro foi roubado? Antes eu sabia que ele ia me ligar para chamar para beber uma cerveja, para um churrasco. Hoje eu não sei mais. Então eu evito, cara.
Vamos deixar ele continuar chamando para as coisas boas.
Exatamente.
Arley, e quando que você começa a dar aula? Quando que você começa...
Cara, eu comecei a dar aula com 24
sobre
anos.
Sobre seguros.
24 anos. Antes eu já dava aula no Centrefor da Bradesco, que eu como eu era da matriz, eu tinha que treinar as sucursais e as filiais. E isso eu fazia lá durante o expediente. E não era remunerado por isso. Além do salário que eu recebia, eu comecei lá com mais ou menos 22 anos. É, da própria... Centrefor, da própria Bradesco. Tá. Era só atravessar a rua, tinha lá o auditório e tal, as sucursais mandavam os funcionários e a gente tinha que treinar. Mas não você... só eu, como outros também.
Tá, mas você ia atrás disso? Você falava, ô, pessoal, tem algum lugar aqui que eu possa ensinar?
Não,
tem algum...
não, eu era
como
obrigado.
É que é essas coisas? Ah,
não, lá na Bradesco eu era obrigado, é como obrigado. Funcionário, uhum. a treinar os funcionários das sucursais e filiais da própria Bradesco Seguros.
Entendi.
Então vinha nego de Aracaju, de Salvador, não sei o quê, da Bahia. Vinha uma
fazia
porrada
parte
de gente
do teu escopo,
é,
assim.
É, é, era minha função ali também treinar esses caras e falar lá, olha, quais as informações que a gente precisa para acotar um risco de engenharia? Cronograma físico-financeiro da obra, isso aqui, não sei o quê. Para o cara atender o corretor lá e saber o que precisava para mandar para a matriz, para eu fazer a subscrição e aí voltar para ele para fechar. Perfeito. Ou não. E aí, na Bradesco ainda, eu comecei a passar uma porrada de cheque sem fundo. Eu, na noite, bebendo, não sei o que e tal, e ganhando muito pouco, porque a Bradesco é uma escola, mas pagava mal para caramba, talvez tenha melhorado hoje. E aí eu comecei a passar uma porrada de cheque sem fundo e eu ficava no sexto andar e o meu diretor no oitavo. E aí o Cadu, Carlos Eduardo Correia do Lago, que chegou a vice-presidente e depois se aposentou, me chamou lá na sala dele, eu subi, né? E eu já subi com maço de cigarro no bolso, porque ele sempre que me ligava para eu subir era para pedir cigarro, que ele falava que estava parando de fumar, mas me pedia cigarro. Eu
não comprava, mas não
significa comprava, que não. É. Mas eu falava, porra, Cadu, pede pro boy pedir lá um cigarro para mim trazer aqui. E aí ele falou assim, Arleizinho, ele me chamava de Arleizinho, falou, Arleizinho, pô, o RH tá falando aqui que o banco tá reclamando de você porque você tá passando uma porrada de cheque sem fundo, não sei o quê. Eu falei, é, Cadu, eu ganho muito mal aqui, saio para me divertir, sou solteiro. E aí ele falou assim, cara, eu vou falar então lá com a Funenseg e se você quiser, você, cara, vê lá para dar aula de seguro, você já dá aula aqui. Eu falei, tá bom, Cadu, então vê aí, vai me ajudar, né? Eu vou tentar evitar passar cheque sem fundo. Na época era cheque de papel, né,
sim,
ainda.
Sim, sim.
E aí a Funenseg me chamou para me conhecer e tal. É, óbvio, devia muitos favores para a Bradesco. A Bradesco mandava turmas e turmas de funcionários para fazer cursos na Funenseg. E sustentava também a Funenseg com dinheiro. Então falaram, olha, vamos começar aqui, você vai tirar dúvidas de alunos do curso de corretor à distância. E aí eu tinha que ficar sentado do lado do telefone fixo naquela época, né?
Fumando.
É, fumando. Na seguradora também fumava, eu tinha um cinzeiro na minha mesa, podia na época.
Sim.
E eu ficava sentado lá esperando o aluno que tinha recebido a apostila pelo correio.
Sim.
Ligar com a dúvida. Eles eram informados lá, né, de alguma forma, acho que por telefone também, a gente não tinha e-mail naquela época, tinha um correio eletrônico, que era aquela tela preta escrita em verde. E aí eu ficava esperando. E aí, 3 meses depois de eu tirar as dúvidas e tal, me colocaram para dar aula em sala. E aí era mais dinheiro, né? Eu falei, agora melhorou, né? Era tipo R$30 por hora. Eu lembro do valor, porque depois aumentou para 70, depois para 80 e depois eu saí. E aí era R$30 por hora, mas eu dava muita aula. Eu dava aula toda noite, porque como eu conhecia vários ramos, eu dava aula de risco de engenharia, de RC, de riscos em ramos diversos, de aeronáutico, de marítimo. Eu até de rural eu dei aula uma vez, porque um professor teve um problema e a Neide, que era a coordenadora, falou assim, professor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Neide, e aí? Ela falou, você pode substituir o professor de rural? Eu falei, nunca dei aula de rural, Neide, quando é? Ela falou assim, amanhã. Eu falei assim, amanhã, Neide? Eu falei, me manda a apostila aí, que eu vou estudar a aula de amanhã, e aí depois de entrar o final de semana, eu estudo o resto e consigo dar aula. E realmente consegui dar aula e dei uma enrolada boa nos alunos, e os caras até passaram, por incrível que pareça. Eu acho que a didática conta muito mais, assim, pô, ler aquilo ali, entender, aprender, e todos os ramos de seguros têm uma coerência.
Sim.
Então eu estudei ali. Sim. E fui, e consegui dar aula tranquilo. Mas aí eu comecei a dar aula lá e dei aula lá por 22 anos. Na Funenseg, até virar diretor de ensino do sindicato.
Quantos alunos, quantas pessoas, eu já ouvi muito isso, várias vezes que a gente está junto, as pessoas, oh, esse aqui foi meu professor, ele que eu sei, tudo que eu sei é por ele. Tal. Mas acho que poucas pessoas têm ideia de que isso tudo aconteceu por causa disso, né? Por causa desses cheques sem fundo.
Exatamente.
E a necessidade de...
Exato, de fazer dinheiro para cobrir o cheque.
Arley, onde você acha que você aprendeu mais, assim... acho que são coisas diferentes, mas trabalhando na Bradesco, mas trabalhando, né, no dia a dia, ou dando aula? Nesses anos todos que você passou dando aula, o mais óbvio é a gente imaginar que você era o único que estava ensinando, né? Você não é o cara que estava aprendendo lá. Mas, de alguma forma, você acha que isso contribuiu para o que você aprendeu nesse percurso?
Cara, eu aprendi muito dando aula com os alunos, conversando com eles, principalmente bebendo depois da aula, porque eu sempre parava para tomar chope com os caras. Aprendi muito visitando corretores também. E isso tudo acabou virando uma grande coxa de retalhos para mob dar certo. E eu aprendia muito com os erros que os caras cometiam. Eu visitava corretor que eu escutava gritando e chamando o funcionário de burro. Na minha frente, eu como seguradora, eu falava, cara, o dia que eu tiver uma corretora, eu nunca vou fazer isso. Então, assim, eu vi muita coisa errada, vi muita coisa certa e fui formatando aquilo na minha cabeça.
Isso eu vou usar, isso eu não vou admitir.
Exatamente.
Né?
Fui montando o meu plano de negócio ali com base nisso. Porque, assim, você tem que ter uma estratégia, tem que ter um foco, mas, assim, tem toda uma outra parte de cultura que eu vejo que não funciona muito bem em algumas corretoras. Durante esse período aí da pandemia, quando entrou o processo de pandemia e que a gente teve que ir para casa e tal, eu fui muito tranquilo, absolutamente tranquilo, porque eu tenho um time bom, tenho um time comprometido, e eu me despedi deles falando o seguinte: eu tenho que cuidar de vocês, mas eu tenho que cuidar também da empresa. Então as coisas precisam funcionar mesmo em casa, porque antes da empresa acabar, eu vou desligar as pessoas que não fizerem o que tem que ser feito. E, por outro lado, eu vi alguns ex-alunos meus, com corretoras médias e até grandes e tal, maiores que a minha, falando assim: professor, o que eu faço? Acho que o meu funcionário vai me roubar. Vai roubar meus clientes. Acho que agora eu vou quebrar, porque não vai funcionar. Porque não tem meta, não tem planejamento, não tem estratégia, não tem um time bem remunerado. Uma coisa também que eu aprendi muito visitando e conversando, eu não conversava só com o dono da corretora, conversava também com quem trabalhava ali, porque eu tinha que trazer produção e não era o dono da corretora que calculava e que mandava a produção. Eu era de seguradora. Eu fico impressionado com o gerente que
ignora todo
entra
mundo.
Na mob, atravessa, vai lá no fundo, você sabe como é a minha Sim. sala, é toda aberta a todos os funcionários. Eu e a Lili lá atrás e a Camila. Entra por todo mundo, no máximo dá bom dia, vai lá e sai e vai embora. Não sou eu que calculo, não sou eu que boto a produção numa seguradora ou em outra. E aí isso tudo me impressionava bastante Legal. Também. E aí eu ficava, cara, e gente mal remunerada. Gente mal remunerada não pode ser comprometida. O melhor reconhecimento é dinheiro no bolso. Eu duvido que um funcionário meu que saia da minha corretora consiga ganhar o que ganha na MOB em outra corretora. Todos que saíram porque eu ou a Liliane demitimos pedem para voltar todo mês. Em algum momento está pedindo para voltar, porque melhorou, porque mudou. Estão em outras corretoras, mas estão pedindo para voltar.
Você acha que você vê nas corretoras uma preocupação de ter cultura? Eu escuto isso, você consome conteúdo estudando, enfim, vários outros mercados, fala-se muito nisso. No mercado de seguros, vejo isso em seguradoras, vejo muito pouco isso em corretoras. Você também tem esse trabalho de consultor, você enxerga isso? Você acha que tem esse, nem que seja inicial, mas você vê um movimento nesse sentido?
Eu vejo alguns corretores melhorando nisso. Agora, cultura é você colocar na cabeça do funcionário o que é a empresa. Ontem eu estava falando isso numa reunião com a minha sócia. Estava falando, a gente tem que falar o tempo inteiro. É assim que a gente quer, é assim que a gente gosta, é assim que tem que fazer. Como tem que funcionar o negócio, mesmo quando a gente não está ali. Porque eu não fico ali o dia inteiro. Hoje eu fiquei a manhã inteira com você.
Sim.
E o time estava trabalhando. Camila estava com você e Liliane estava com você também assistindo a palestra.
Sim.
E o time estava funcionando. Entendeu? Hoje o nosso modelo de trabalho é híbrido. A gente só vem segunda e terça. E não vem só segunda e terça os donos. Quarta,
mundo.
Sexta, todo mundo em casa. E todo mundo trabalhando. E todo mundo sabe o que tem que entregar. Se não entregar, vai sair. Então, isso tem que ficar muito claro. Eles precisam ter na cabeça o seguinte: eu tenho que contribuir com o resultado financeiro da empresa. O foco é resultado. Eu vejo as seguradoras falando assim, cara, é muito difícil conseguir tirar uma renovação de uma seguradora que vocês determinam que é foco. E por que é foco? Porque é onde a gente tem o maior resultado financeiro, o maior diferencial competitivo, e o time sabe que tem que ser ali que a gente tem que colocar. Porque assim eles vão ser mais remunerados também. Então, tem seguradora que, cara, chega lá e pede produção, infelizmente não vai ter produção, a não ser que faça algo pela MOB. É uma coisa pela outra. Eu acho que a gente conversou isso depois do almoço.
Sim.
O corretor precisa saber negociar com a seguradora. Precisa ter maturidade, precisa estar estruturado, precisa também prometer o que pode cumprir.
Uhum.
Não dá para passar vergonha depois. Eu não prometo absolutamente nada. Se chega lá a Porto Seguro, que é a minha principal parceira hoje, e fala assim, eu preciso fechar 100 residenciais por mês. Eu nunca vou falar assim, tá bom, vamos fechar. Não vou fechar. Eu prefiro falar assim, eu vou fechar 15 e entregar 20. É isso que eu faço. E falo, vamos fazer uma campanha aí para o time, para se a gente fechar os 15, você dá R$50 para cada uma aí por item fechado. É assim que funciona. E bem objetivo, a gente tem que ser claro com a seguradora. Eu liguei para uma seguradora aí, para um gerente de seguradora, e falei para ele, falei, cara, assim, eu produzi hoje com você, estou perdendo dinheiro. Meu comissionamento médio aí está 16. O meu comissionamento médio na XPTO é 21. Faz as contas aí, em quantos mil eu coloco por mês aí na sua seguradora, vezes a diferença percentual. Estou perdendo dinheiro. Então você tem que me dar algo em troca. Ou então vou começar a tirar.
Levar para outra companhia.
Vou começar a tirar.
Essa lógica aí, absolutamente clara, que você fala de prezar pelo teu negócio como corretor e negociar para onde você vai levar o risco, como você vai posicionar tua corretora, é fundamental. Assim, é o que eu vejo, as corretoras de maior destaque têm essa clareza, inclusive no relacionamento com as seguradoras. Muitas vezes parece que o corretor está dando graças a Deus que a companhia vai pagar a comissão para ele. E é o básico, né?
Sim.
É o básico. Agora, mesmo com isso, tem alguns acordos que podem valer muito a pena e que podem ser interessantes para você optar por levar para uma companhia ou para outra. Porque atender bem o sinistro, pagar rápido a comissão e tudo mais, é default. É isso que todo mundo tem que fazer. Não é nenhum extra, né? Você acha que ter trabalhado em seguradora, de alguma forma, te ajudou a enxergar como funciona a seguradora e saber também até onde você pode negociar e como isso funcionaria agora você sendo corretor?
Eu acho que muito. Eu penso como os caras também. E como eu estou aqui hoje do outro lado, eu sei até onde dá para ir. Tem algumas coisas que a Liliane fala assim, Arley, pô, estou com um problema aqui, resolve para mim. Eu falei, cara, isso não é problema para resolver com a seguradora. Se a gente vacilou, a gente tem que resolver. Vamos pedir coisa importante. Coisa porcaria aqui de R$200, de um reboque, porque, cara, a gente resolve e paga do bolso. Vamos guardar os pedidos para o que realmente interessa, porque aí eu vou com força. E aí eu resolvo em função de quê, Emir, também? De planejamento, de estratégia. Desde o início, a gente não era porra nenhuma. A gente não tinha uma apólice emitida e eu tinha definido quais seriam as seguradoras foco. Eu tinha as 5 que eu iria focar e as outras que eu iria colocar alguns riscos caso eu não conseguisse colocar nas 5.
Sim.
E eu não tinha uma apólice.
Até hoje você trabalha com 5?
Principais, sim.
Sim.
As 5 que são parceiras e aí o corretor também tem que definir quem é a parceira. Entendeu que parceria não é amizadezinha, beber café ou beber cerveja junto. Parceria é o quê? É dinheiro para um lado, dinheiro para o outro. Se eu levo dinheiro para uma seguradora, se eu estou com um resultado bom, eu quero um pedaço desse negócio. Se eu quero fazer uma campanha para ajudar o cara que está precisando bater a meta dele lá, eu quero que ele faça uma campanha e dê dinheiro para o meu time. Para fechar, para correr atrás, para bater a meta. Então, isso é parceria. Parceria não é, isentei a vistoria, sou teu parceiro. Isso não é parceria para mim. Isso aí é o quê? É um pedido e a seguradora vai aceitar ou não. Se não aceitar, a gente se vira e resolve. Agora, eu acho que a gente tem que ser mais profissional e zelar mais por uma relação realmente comercial. Se eu tenho uma seguradora que me oferece alguma coisa, eu deixo ela me dar meta. Eu vejo nos grupos de corretores, assim, principalmente no Facebook, eu não sou funcionário de seguradora, eu não vou ter meta, não sei. É óbvio que a gente não é funcionário de seguradora, a gente não tem salário fixo, se não vender não recebe porra nenhuma. Agora, se ele desenha uma meta que eu consigo atingir e em função disso eu vou ganhar mais 5% ou mais 10% de comissão adicional, manda a meta. Se for algo que eu consiga fazer, eu vou fazer e vou botar o dinheiro no bolso. É assim que deve funcionar.
Sim.
Uma relação de negócio. E às vezes a gente esquece que esse, lá tem o CNPJ e aqui também. Então falta profissionalizar muito a categoria.
Quando você olha para essas campanhas e tudo mais, eu vejo que às vezes, nem sei como é hoje, tá? Mas algum tempo atrás, quando eu estava lá na corretora, muito frequentemente tinham as campanhas e os prêmios, bonificações, enfim, tudo para algumas operações eram ou 100% para o gestor, dono da corretora, ou tinham as corretoras que de alguma forma partilhavam isso, ou viravam um bônus no final do ano, ou virava, que nem você falou, né, um incremento comercial, você bateu uma meta de tanto. Hoje, já tendo passado, imagino que por vários cenários assim, o que você tem de boas práticas? O que você recomenda hoje?
Eu divido tudo. 30% de remuneração adicional eu divido para o time. Se eu tenho uma meta, se eu tenho uma remuneração adicional que eu recebi porque o time bateu a meta, porque eu não bato a meta, eu não vendo porra nenhuma. Teve um corretor do interior de São Paulo que mandou um WhatsApp para mim mal criado falando: você apresentou preço, você está tentando vender. Eu falei: amigo, boa tarde. Eu não vendo seguro. Não, então vou te provar que é você. Aí mandou o nome de uma funcionária minha. Falei, eu te falei que eu não vendo. Uma funcionária minha vende. Mas, tipo, assim, o cliente que ele fala que é dele, de seguro de automóvel, cliente de automóvel não é de ninguém. A primeira coisa que o corretor precisa entender é essa porra. Cliente de automóvel não é de ninguém. Eu vi uma postagem de um corretor
um dia desses.
Se
ele foi cotar de alguma forma, ele não estava satisfeito.
Como é que eu consegui os dados, tudo?
No
mínimo, esse cliente, eu falei para ele, no mínimo ele está vendo preço em outra corretora para te chamar ou não de ladrão, porque é assim que eles fazem. O cliente de seguro de automóvel fala assim, pensa assim, deixa eu cotar em outra corretora.
Se eu paguei agora mais barato, imagina quanto eu...
Para ver se o meu corretor atual está roubando. Isso é comportamento de um cliente bom? Não é. Então, aí eu falei, cara, em algum momento ele colocou os dados aí no meu site para pedir uma cotação. Eu não ia adivinhar isso. Aí ele não respondeu mais. Eu vi uma postagem, cara, de um corretor que falou que o cliente dele estava sem dinheiro para renovar o seguro. Ele pagou lá as 4 parcelas. O cara teve o carro roubado. O cliente depois conseguiu pagar o prêmio. O cara teve o carro roubado e tal. Você acredita que não renovou com ele?
Você está brincando?
Sério? Isso é cliente de alguém? Eu não estou dizendo que a gente não precisa tratar bem. A gente não pode não dar a consultoria na compra, a gente não pode atender mal o sinistro. Eu lembro que, cara, eu atendi o sinistro da MOB no início. Eu não tinha a Luciana no início para atender sinistro, para ver o sino, carro de mim, quando é que vai sair e tal. Eu atendi o sinistro. Cara, eu chegava do almoço, aí tinha papelzinho de sinistro, papel caixinha de sinistro em cima da minha mesa, eu amassava e jogava no lixo. Tipo, cara, eu não vou atender essas porra. O cara tá me esmagando no preço, tá vindo da internet, cotando com Deus e o mundo. Eu, pá, cara, não, fingia que não vi e jogava fora a porra do papel. Um dia desses, a menina veio, pô, sinistro de automóvel, falei. Eu falei, tá bom, deixa eu ligar. E aí o cara, colisão, né? Isso, eu atendendo sinistro ainda. Colisão, eu falei, e aí, o carro tá rodando? Ele tá rodando, foi uma batida rápida aqui e tal, pequena. Eu falei, olha, o senhor tem que fazer isso, tem que ligar para a seguradora, abrir o sinistro, ela vai indicar a oficina e tal, seu carro tá rodando, não precisa de reboque. Ele falou assim, eu pensei que você fosse ter uma postura mais ativa na hora do sinistro. Eu falei, que tipo de postura o senhor quer? Aí ele falou assim, pegar meu carro e levar para a oficina. Emir, um cara desse não precisa de um corretor, precisa de um marido, né? Que, cara, O carro tá rodando, meu irmão. Eu tô orientando tudo. É só ele ligar pra seguradora, chamar o reboque e levar pra oficina. Ele quer que eu vá lá. Esse tipo de cliente, nem me pagando 50% de comissão, eu quero.
Eu vi uma postagem da Minuto que eu achei muito boa. Às vezes a gente vê o corretor falando assim, o corretor tem que atender o sinistro, tem que ligar na seguradora, tem que... Não sei... Aí a postagem, eu acho que era da Minuto, tá? Salvo engano. O que o corretor faz, o que ele não faz. Alguma coisa assim. Aí tinha assim, tive um sinistro. Aí ligaram na seguradora, falava, você, o segurado pode ligar na seguradora. Pedir a assistência do retrovisor, o segurado pode... É tão óbvio e tão positivo para o negócio inteiro, mas muitas vezes o corretor identifica que o valor dele está em resolver esses pontos, né? Eu achei que o cara fosse falar alguma coisa do tipo, ligar na seguradora, não pegar o carro e levar lá. E esse cara já foi além.
Pegar o carro e levar lá.
Mas é interessante como, para algumas operações, principalmente quando você pensa em escalar, é inviável.
Inviável.
Você tem um processo que você fica pegando na mão de todo mundo.
Eu,
né,
conheço corretor que hoje ainda, se o Emir falar assim, não quero carro reserva não. Se bater com o carro for para oficina, o cara empresta o carro pro segurado. O carro dele. Ele pega o carro dele e empresta.
Sério?
Eu conheço corretor que ainda faz isso. Antigamente faziam muito, hoje faz menos. Mas ainda conheço corretor que faz
Antigamente
isso.
Antigamente tinha menos carro de aluguel. Eu lembro que tinha muita corretora, tinha frota dela, né?
Sim,
justamente para esse tipo de situação. Vamos falar um pouquinho desse trabalho teu de consultor, Arley. Como que ele está estruturado hoje? Assim? Eu vejo que você é muito próximo dos corretores, né? Vejo sempre você apoiando. E, enfim, você tem um jeito muito franco de se comunicar que eu acho que muitas vezes faz falta no mercado de seguros. Eu conheci o Arley, o Omar e a palestra... fazer uma live com ele, acho que era uma live. E o Omar teve Covid e tal, e foi a primeira vez que eu liguei que eu falei com o Arley, foi Arley, pô, o Omar tá com Covid e tal, e dali pra frente a gente começou a se falar mais. E eu sempre achei muito interessante como ele é, como vocês estão vendo, absolutamente papo reto, né? Como
Sim.
a gente fala muito em São Paulo. E eu acho isso muito interessante, porque normalmente as pessoas, pra se colocarem como consultor, elas vendem muito a perfeição do negócio. E no final das contas, eu prefiro ter alguém me ajudando, me orientando, que já quebrou a cara de 100 formas diferentes, do que alguém que aparentemente deu sorte, ou enfim, mérito próprio, mas que teve uma jornada absolutamente lisa. Porque quando tiver um problema de verdade, mais difícil de saber como se virar, né? Esse teu trabalho como consultor foi parecido com começar da aula, assim? As coisas foram acontecendo?
Foi.
Um cara chamou, puxou, me ajuda aqui?
Foi acontecendo e me pediu preço, e eu dei um preço alto, porque eu falei, cara, ele não vai fechar, e ele fechou. E...
Técnica de seguradora essa, né?
Hã?
Técnica de seguradora essa,
é,
né? Por quanto você faz? Por tanto. Não vai de jeito nenhum, mas se topar...
E era para beber café uma vez por semana durante uma hora. Beber café e conversar, e bater papo e falar sobre a operação dele.
Uhum.
E depois de 4 meses, por incrível que pareça, eu falei, cara, pra mim chega. Eu falei, cara, tu não faz porra nenhuma do que eu falo pra fazer. E você tá gastando teu dinheiro comigo pra beber café. Ele pagava o café e me pagava um valor por essa uma hora toda semana. Eu falei, cara, tu parece aquele cachorro que tá deitado na tábua com o prego, só que não está machucando muito ainda. Então, você não levanta. Você fica... fica gemendo aí e não levanta. Então, cara, a partir da semana que vem, não tem mais café. E ele riu pra caramba e ele falou, cara, você está certo. Ele falou, você está certo, porque realmente eu fico com medo de executar essas coisas. Porque eu falava de contratar gente. Eu falava... Ele é um cara que... contratar gente... Sair do operacional de casa, porque ele é um cara muito bom, um cara que vive fazendo curso, MBA, não sei o que lá. Cara, tem muita teoria, mas tem uma dificuldade absurda de executar. E é o que acontece com a maior parte das pessoas. Eu boto no ar e foda-se. Depois eu vejo se dá certo, se não dá. Ontem a Liliane estava...
Já vi muito isso.
Muito.
Você, a gente está conversando sobre o negócio, no outro dia de manhã está no ar, no dia tarde já, essa merda não vai dar certo.
Acabou. Era igual um meet-segue, igual uma porrada de coisa que eu vou fazendo. Se dá tração dá dinheiro e me dá prazer, eu continuo. Se não dá, eu vou lá e abandono.
Mas não tem muito ficar imaginando, né? Não. Assim, bota pra acontecer.
E aí, né? Tem gente que fala assim, caramba, a lei larga as coisas no meio do caminho. Eu não largo no meio do caminho por acaso. Eu largo porque não me serve mais. Não me serve. E se não funcionou, cara, eu falo pra todo mundo. Eu falo, cara, eu não vou ficar assistindo TV com um cadáver aqui no sofá. Morreu, eu vou empurrar, entendeu? Vou tirar da casa. E se não deu certo, eu abandono. Então, eu faço consultoria para algumas seguradoras e para algumas corretoras e até para corretores de pessoa física. Boa parte eu faço, inclusive, assim, cara, de forma... eu prefiro não cobrar para não me comprometer muito. Então, eu falo, cara, passa aqui, vamos conversar. Hoje você, quando a gente voltou do almoço, tinham dois caras lá.
Uhum.
E os caras estão querendo montar uma sociedade. E aí eu estou conversando com os dois para ver se os caras... Porque um deles falou que não tem certeza de montar a sociedade. Eu falei, cara, vamos conversar aí umas 3 semanas para ver se vocês têm afinidade ou não e tal. E aí eu estou tentando dar uma
fórmula...
Caramba!
Hã? Que interessante o cenário.
É. E tem também o contrário, de um dos sócios marcar comigo e falar, cara, eu não aguento mais o cara. E quero conversar com você para saber se eu abro, se eu vou embora ou não, o que, que eu faço com o cara. Então, aparece mais merda do que corretor falando assim, cara, me ajuda a crescer. Geralmente, cara, me ajuda a resolver essa merda. E aí, sempre segunda e terça, porque de quarta a domingo eu não estou mais disponível para ninguém.
Você dá aula ainda? Hoje?
Dou aula só na minha sala de aula.
Na quanta?
É. No Sincor RJ eu saí depois de 3 anos, porque na pandemia, me relaciono com os caras ainda, gosto dos caras, mas eu acho que na pandemia, que era o momento da gente fazer mais pela categoria, porque foi um momento difícil, eu acho que o Sincor RJ recuou. Não me agradou fazer isso, não funcionar nesse período que a gente podia ajudar. Tanto que eu acabei começando a fazer minhas lives durante a pandemia.
Uhum.
Falei, cara, alguma coisa eu vou fazer então para ajudar os caras, vou levar algumas pessoas para contar a experiência, para contar o que está fazendo durante a pandemia, para não morrer. Porque o corretor médio e pequeno, de médio para pequeno, ele morre. Se não tem negócio.
Sim.
Ele não tem reserva financeira para nada. Ele não tem uma carteira grande. Então, hoje eu dou aula lá e dou cursos na minha sala de aula e tal, que é patrocinada pela Porto Seguro. Não sei se eu poderia falar aqui,
óbvio,
mas
pode.
É patrocinada pela Porto Seguro, que é uma companhia que eu acredito que realmente investe na formação do corretor e apoia a Quanta desde o início. Então, assim, eu acho que não é fácil apoiar a Quanta, porque, assim, eu não quero que meta o dedo lá na porra da sala de aula. Eu não quero que vá fazer cursinho de produto lá. Quem define o que vai fazer lá de curso, de palestra
quem
e tal,
vai falar sobre...
sou eu.
Entendeu?
Então, teve uma seguradora que falou assim, Arley, pô, quero botar a bandeira aí junto com a porta. Aí eu falei, olha, é isso e tal. E quantas palestras, cursos eu tenho por mês? Eu falei, nenhuma. Porra, mas que eu vou ter? Eu falei, cara, tu não quer ajudar os corretores? É. Tu confia no que eu vou fazer ou não? Cara, assim, palestra, curso de produto, você faz aí na tua filial. A Quanta não é para isso. A Quanta é para levar lá corretores que têm uma história, que têm alguma coisa que possa ajudar outros corretores, para a gente conversar, discutir e tal.
Pô, achei legal pra caramba o quão participativo as pessoas foram.
O nível é bom.
Muito legal.
Assim, eu acredito que 70% dos corretores não querem se qualificar. Tem preguiça, aí é normal, é do brasileiro. O cara não quer ler, não quer estudar porra nenhuma, não quer.
Eu acho que
direito dele.
É igual.
É direito dele, se está ganhando dinheiro assim ou se não está ganhando dinheiro, é problema de cada um se quer ou não quer. Mas 30% quer se qualificar. E eu vejo assim, alguns corretores, Emir, e estou falando a mais pura verdade, alguns corretores que falam para mim assim, cara, depois que eu comecei a frequentar os cursos da Quanta, mudou a história da minha corretora. Eu mudei isso aqui, mudei aquilo ali. O cara vai emendando um monte de pedacinho ali de corretores falando e vai mudando a operação dele. Porra, eu contratei estagiário, Arley, como você contratou e funcionou e é legal. Os caras não são burros como eu imaginava, são comprometidos. E aí, cara, eu fico muito feliz quando algum corretor fala assim, porra, um negócio que você me falou lá na palestra me despertou. E eu mudei aqui a minha corretora.
E esse teu jeito de conduzir, eu acho que deixa as pessoas desconfortáveis. Só que é interessante isso, né? Acho que eu comecei hoje falando um pouco sobre isso. Todo mundo ali está confortável em ficar desconfortável. Então, todo mundo ali não tem um clima ruim nem nada disso, mas as coisas que vão ser tratadas vão tirar o cara do conforto, do que eu já estou fazendo, do que eu já faço há 20 anos, do que... Então, eu acho que esse é o principal, esse é o primeiro agente de mudança, você ficar incomodado.
Sim.
Se você não estiver incomodado, é o prego do cachorro lá que você falou. Ah, dá uma doída de vez em quando, mas eu estou lá deitado. Agora, se toda semana eu vou lá e escuto que as coisas estão acontecendo e eu estou aqui deitado nesse prego, puta, uma hora eu me mexo, né? Efetivamente eu me mexo. É, eu descobri também hoje, falando da Porto, que você é professor, foi o professor do Marcelo, eu não sei o sobrenome dele.
Marcelo Gonzalez.
Marcelo Gonzalez, Marcelinho.
É.
É, então, quantas outras pessoas, tem muita gente, né, que
cara,
hoje você encontra
gente
no mercado, que começaram sendo seus alunos, né?
Tem muita gente. Eu fui na inauguração da filial da Porto, eu encontrei um cara que eu dei aula há 20 anos atrás, e eu nunca mais tinha visto esse cara. Ele falou assim... Cara, tu continua maluco?
Continua.
Eu falei, eu piorei. Ele me conheceu há 20 anos atrás na sala de aula, ele esbarrou comigo mês passado, cara. Ele falou assim, tu continua maluco? Eu falei, continuo e piorei, cara. E,
muito bom.
E é muita gente, porque assim, eu dava muita aula, porque quando a minha esposa engravidou... sem querer, uhum. Assim, sem querer não, porque teve um motivo, mas não estava nada planejado, eu falei, cara, fudeu, eu vou ter que trabalhar muito mais agora, porque eu estava namorando há 6 meses, eu ia ser pai, eu tinha que construir uma casa, eu tinha que ter onde morar, eu tinha agora um filho para criar, que ia nascer em algum momento, daqui a 9 meses, e eu comecei a pedir aula para a Funeseg, e estava dando aula para cacete. Às vezes eu saía da Bradesco, e aí vou confidencializar uma coisa aqui, o Valdir, que era meu superintendente, que não está mais lá, ele falava assim, eu chegava para ele e falava, Valdir, posso dar uma aula de manhã na Funeseg? Pintou uma turma de corretor lá, de formação de corretor. Ele falava, vai, cara, se der alguma merda o Cadu te ligar, eu falo que você foi no IRB negociar o metrô de São Paulo, e aí você confirma, vai lá dar tua aula. E eu ia dar aula. Eu dava aula de manhã, voltava para Bradesco, trabalhava até depois do almoçava e ia trabalhar. E à noite eu voltava para a Funeseg. Então eu trabalhava para cacete ali para gerar dinheiro para construir a casa. E eu lembro que a minha sogra, quando eu comecei a fazer as fundações lá da casa, né, uma fundação aqui, outra lá, a outra 20 metros adiante, ela falou assim, isso vai demorar tanto a ficar pronto. Eu falei, cara, que velha filha da puta, né, cara? E era da igreja, né, cara? E eu falei assim, agora é que eu tenho que fazer essa porra andar mesmo, né? Comecei a fazer apostila para a Funeseg, fazer revisão, escrever apostila também.
Todos esses eram extras que eles...
Exatamente, que eu ganhava. Tanto que a primeira vez, e isso é engraçado, a primeira vez que eu dei aula na Funeseg, eu trabalhava na matriz da Bradesco, né? E aí eu dei aula lá uma semana, era de TGS, e aí caiu o dinheiro na conta, cara, era metade do meu salário. Era quase isso, era metade do meu salário. E aí eu tô sentado lá na minha mesa fumando meu cigarrinho, analisando os fax, né? Naquela época chegava por fax a porra das cotações. Vem o Luiz Carlos. Luiz Carlos, o gerente do banco, que ficava dentro da seguradora, catando fraude. E aí ele sentou na minha cadeira, oi Arley, tudo bem? Eu falei, tudo bem, Luiz, e aí, tudo bom? Eu pensei, deve olhar alguma auditoria aqui, alguma porra que eu fazia, né? Que eu pegava todos os seguros residenciais fechados nas agências do Banco Bradesco, eu tirava 5% ali, eu ia na tesouraria, fazia um cheque e entregava para a Fundação Bradesco. Eu fazia isso na hora do almoço. O negócio era tão caseiro, preenchia um cheque à mão lá com 5%. E eu almoçava e ia lá na Fundação Bradesco, entregava lá para o diretor da Fundação Bradesco para sustentar lá, pagar a fundação. Aí o Luiz Carlos falou assim, olha, identificamos uma movimentação estranha aqui na sua conta de funcionário. Eu falei, movimentação estranha? Ele falou, entrou esse valor aqui.
Não tem mais cheque sem fundo, está entrando dinheiro.
Está sobrando dinheiro.
Que loucura.
Movimentação estranha. Aí eu falei, Luiz, isso aí é a aula que eu dei na Funeseg, cara. Se tu quiser, tu liga pra lá. Pode falar com o Valdir ou com o Cadu que me botou lá pra dar aula. Eu falei, não é dinheiro de fraude, de seguro, de porra nenhuma, não. Nem seguro que eu tô fazendo. Ele, ah, tá bom, vou confirmar isso então.
Muito e, bom.
Mas era divertido lá.
Orley, o que você tem visto no mercado de seguros que você acha que é o futuro do mercado? Né? Meio coisa de futurologia, mas não precisa ser muito longe. Mas o que você tem olhado que te anima, que você acha interessante do mercado de seguros?
Muito sócio. Eu adoro ter sócio. Eu acho, cara, que assim, a maior loucura do mundo é corretor que vem conversar comigo e fala assim, ah, eu quero crescer, eu quero aumentar meu negócio, quero aumentar minha corretora. Eu falei, é você e mais quantos? Quantos sócios? Não, não tenho sócio. Sou eu sozinho e vai continuar. Porque eu não quero ter sócio. Eu falo, cara, tá fudido. Ninguém faz nada sozinho. Eu não teria feito a MOB sozinho. A gente tem que ser humilde para saber o que a gente pode cuidar, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Então, assim, eu gosto de algumas corretoras que eu conheço aqui no Rio e que você Sim. conhece, que tem muitos sócios. Meu sonho é ter uma porrada de sócios. Eu acho tão legal quando um desses caras chega e fala assim, toda segunda a gente tem comitê dos sócios para deliberar e tal. Eu falo, caralho, meu sonho, né? É como se você tivesse uma seguradora sendo o dono do seu próprio nariz.
Cada um olhando para um ramo, cada um olhando para um
Exatamente, né? Para um pedaço. Cara, um para gestão de pessoas, o que eu posso fazer para pessoas? Ali na MOB somos três e, porra, a gente divide uma porrada de coisa. Porque se faltar café e papel higiênico, eu tenho que buscar na padaria do lado.
Sim, sim.
Então, assim, eu acho que é uma tendência ter muitos sócios, é uma tendência a união de corretoras também, que eu acho que é uma tendência. Eu acho que os pequenos vão ficar cada vez menores porque a situação vai ser cada vez mais difícil. E não adianta o corretor pequeno falar, ah, mas é mais fácil para grande, a grande tem mais vantagem da seguradora. Cara, tem e merece ter. Eu não posso ter o mesmo preço, tem uma seguradora que quer que eu produza lá. Aí ela fala assim, pô, por que você produz tanto por mês? Eles sabem, né? Eles sabem quanto a gente produz por mês, porque eles são todos amiguinhos. Eles disputam preço, mas eles se falam, né? Porque eu quero ser a segunda, eu quero, pô, pelo menos sair daqui e chegar lá. E eu falo, cara, assim, o que você me dá em troca para você entrar no meu radar? Eu não posso ter o mesmo preço, Emir, que um corretor que trabalha de casa. Eu tenho funcionário, eu tenho aluguel, eu tenho luz, eu tenho café, eu tenho a porra toda para pagar. Então, eu não posso ter o mesmo preço. E aí, tem gente que fala, ah, isso é um absurdo. Cara, mas eu também saí do nada. Uhum. Eu saí da zero apólice e comecei a crescer. Ah, mas você investiu. Cara, eu não entendo alguém que quer montar um negócio, que quer ser empresário sem investimento. Vai montar uma franquia do McDonald's aí para ver se monta sem dinheiro.
Qualquer coisa, vai montar uma padaria, não tem...
É. Agora, o corretor acha que vai para a Funeseg, faz o curso. O curso, cara, é caro, eu estou até pagando para o meu filho. Não acho que seja caro porque parcela. Aí você quer com computador e com celular, só, sem estudar, sem se qualificar, ganhar dinheiro para caralho e ter condição comercial, ter comissão extra, não dá. Então, assim, sociedade, parceria, tem feito ótimas parcerias e é o que eu estava falando para uma corretora que estava lá na sua palestra hoje. Ela falou, vamos conversar semana que vem? E, cara, parceria tem que ser bom para os dois lados. Tem corretor que quer parceria e fala assim, ah, eu fico com 70 e você com 30. Isso é parceria. E não agrega porra nenhuma de valor para a operação do outro. Cara, parceria só vale a pena se os dois estiverem confortáveis com quanto cada um vai ganhar e se você realmente ajudar o outro cara a crescer. Se mantiver o patamar aí, ele perder 20%...
Da receita que ele teria...
Tá perdendo o jogo. Sim. É sacanagem fazer isso. Sim. Então, tem corretora que eu conheço que pega o cara que está lá esgoelando, o corretor que está lá em dificuldade, fala, vem ser meu parceiro e termina de massacrar o cara. Aí fica difícil também. Então, assim, tendência é isso. Tráfego pago, eu acredito muito. Eu acredito muito em trazer negócio da internet.
Você tem algum curso ou vai abrir algum curso específico para isso, para tráfego pago?
Vou fazer lá na Quanta uma palestra sobre isso e vou mostrar o básico. Agora, vou mostrar o básico, como formatar uma campanha no Google Ads é muito fácil. Agora, eu vou falar quais os cuidados que o cara tem que tomar para trabalhar com lead,
sim,
que é o principal. Foi o que eu falei no início aqui, gerar lead qualquer burro gera. Assim, eu não gosto de comprar lead, nunca gostei. Eu já experimentei comprar lead, eu achei que foi uma experiência ruim. E eu acho que é algo muito importante. Quando eu desenho um modelo de negócio, que a minha forma de captação de cliente é geração de cliente através da internet, eu terceirizar isso, cara, eu fico na mão da pessoa. A gente viu há pouco tempo aí alguns corretores que entraram em desespero por conta disso.
Sim.
Poderia não ter encerrado a operação, mas se sai de um preço de R$15 para 30, eu vou ter que pagar os 30. Será que eu suporto esse aumento? Porque não é simples fechar negócio através de lead. A conversão é baixa. Uma policy hoje, para mim, custa R$430. Uma policy de automóvel custa R$430. Eu coloco aí o Google, o aluguel, a funcionária, o café, o papel higiênico, a porra toda. O custo de aquisição de um cliente. No primeiro ano eu empato, eu perco dinheiro. Daí eu vou ganhar no segundo, por isso a gente tem que ter eficiência. Você, se não for produtivo e não for eficiente, você não remunera bem funcionário.
Se você ficar girando tua carteira, né? Todo ano entra gente nova e sai, você não renova nada.
Vai acabar.
Vai acabar.
Vai acabar. Vai acabar, porque todo ano você vai perder. Faz parte do negócio perder cliente. Faz parte do negócio perder 15% a 20% todo ano. Então, se eu não crescer em número de itens mais do que em 15%, 20%, no ano seguinte eu estou menor. Porque eu vou ter aquilo menos 15%, 20% de novo. Eu tenho que suprir o que está saindo e botar mais para crescer.
Sim.
Entendeu? E essa conta é que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Hoje a tua palestra lá foi sobre a importância dos dados. Tem que ter número, número, número. Eu não tomo decisão sem número mais hoje na minha vida. Entendeu? Tudo que a Liliane vem me propor, eu falo, cadê os números? Cadê os números? Ah, não tenho. Eu falei, então não quero nem conversar. E ela é obrigada a trazer os números.
Sim.
Porque não vai sair nenhuma decisão sem número. Entendeu? E muitas vezes, quando ela traz os números, não é nada daquilo que a gente estava pensando.
A nossa percepção engana muito, né? Depois que você vai no número, assim, não é certo ou errado, mas é quanto a gente se engana, às vezes, por várias percepções. Porque não dá tempo de você enxergar tudo, então o que te chama atenção normalmente é a parte que não é positiva. E aí quando você sente e olha os números de uma pessoa, de qualquer outra coisa, né, de um resultado, você fala, caramba, eu achava que era pior. Ou, achava que era melhor, né? Não tem... você falar dados, números do lado do Arley é um risco, tá? já estejam de aviso. Porque como ele tem esse racional muito claro, né, com os números, ele contextualiza qualquer um dos números. Então, para ele é muito fácil entender que um número que você falou não tá certo.
Sentido.
Não faz sentido. Né? Então, é muito, muito interessante. O Arley, a gente está indo para a parte final aqui. Mas, na verdade, só porque eu tenho um voo para pegar, mas com certeza, agora que eu descobri que dá para vir no Rio e conversar com ele, e do lado da. A gente está nesse espaço, né, do estúdio, que é do lado da Mob, então acho que vão acontecer mais vezes. Arley, e você já acionou teu seguro? Você já. Ou tem alguma história maluca aí de utilização de seguros?
Cara, já acionei e, assim, foi bom. Ter acionado e, inclusive, promovi, aumentei a remuneração da minha funcionária que cuida de sinistro. A minha esposa, há 2 meses atrás, no estacionamento do supermercado, entrou numa curva e bateu na porta de um carro lá. Imediatamente, a minha esposa ligou para o Arthur, para o meu filho, estava em home office e tal, e ele resolveu tudo, atendeu muito bem o casal, e abriu o sinistro, a Luciana abriu o sinistro, no dia seguinte vistoriou, e no dia seguinte foi lá e autorizou o reparo. Engraçado que a menina, dona do carro, falou que deu graças a Deus por ter sido a gente que bateu no carro dela, por ter sido a minha esposa, porque ela já tinha passado por duas situações. Uma, o cara tinha proteção veicular, falou que ia pagar e não pagou nada, a traseira. E a outra, o cara falou que ia resolver e tal, depois bloqueou ela no WhatsApp e também não resolveu nada. Então, um absurdo total que acontece aqui. É, pelo menos o seguro de RCF deveria ser obrigatório, como é lá fora.
Sim.
Porque, cara, você não quer consertar o teu, é problema teu. Agora, dos outros fazer isso é sacanagem. E ela acabou, como ela trocou muita ideia com o Arthur, ela acabou cotando e fechando o seguro com a MOB. Então, eu vi que o sinistro estava funcionando assim. Ela elogiou muito a Luciana.
É uma oportunidade, né?
Exatamente. E hoje, diferente do que acontecia na MOB no passado, quando eu atendia do sinistro, assim, além de eu não perder o segurado, porque normalmente dava sinistro, eu perdi o segurado, eu já estava conformado. Porque eu estava atendendo o sinistro. E eu não atendia com a atenção necessária. Hoje, até o terceiro, a gente acaba conseguindo trazer quando ele não tem seguro, ou ele vai fazer a cotação da renovação na época adequada. Porque a gente atende muito bem, a gente acompanha a oficina e tal. Então, assim, minha experiência com sinistro é essa. Eu não precisei porque ainda não bati.
Muito bom, muito bom. Eu sempre agradeço, eu uso muito a cobertura de retrovisor. Eu tenho uma desatenção crônica na garagem. O Arley, vamos aqui para o nosso minuto final e algumas perguntas para você, né? Um lugar inesquecível.
Cara, hoje tem sido o meu sítio. Eu gosto muito lá do sítio, eu gosto de andar lá no meio do mato, eu subo, desço, olho as plantas, olho as frutíferas.
Aonde que é?
Cachoeiras de Macacu. Ah. Durante a pandemia eu mudei muito. Decidi não trabalhar como eu trabalhava de forma tão frenética. E eu dormia 4 horas por dia. Hoje eu não abro mão de 8 horas de sono. Decidi que não vai mudar muito se eu trabalhar muito mais do que eu trabalho hoje. Eu hoje trabalho ainda bastante, acima da média. Eu acredito que eu trabalho acima da média, porque eu sou bem focado e bem produtivo.
Uhum.
Tipo, segunda e terça eu tô aqui, eu resolvo tudo que tem que resolver. Eu marco tudo que eu tenho que marcar. E assim, e me distrai também trabalhar à noite enquanto eu assisto uma série, assisto qualquer coisa. Mas assim, o meu sítio é hoje o lugar que eu mais gosto, mais até do que a casa lá de Saquarema.
E um momento marcante?
Cara, um momento marcante, eu acho que foi o nascimento do Arthur, do meu filho, do primeiro.
Primeiro filho.
Ele é bem parecido comigo. Quando eu vi aquela carinha enrolada ali na manta, eu falei, cara, não precisa nem de DNA. Tem uma carinha de macaco branco do cacete, eu falei, é meu mesmo.
E um sonho realizado, Arley?
Ah, cara, sonho realizado, acho que criar bem meus filhos. Eu acho que o Arthur e o Vinícius estão bem encaminhados. O Arthur trabalha desde 14 anos comigo. Saía da escola, pegava o trem, o metrô, ia para a corretora. Nunca se recusou a trabalhar. Está com a gente há 12 anos. O Vinícius começou com 17. Eu acho que criar filhos hoje é muito difícil, Emir. Então, acho que eu criar bem... Os garotos têm princípios, os caras são trabalhadores, entendeu? Eu acho que é um sonho realizado.
E um sonho a ser realizado? O que você está buscando?
Cara, eu acho que parar de trabalhar aos 60.
Quantos anos você tem?
51. Eu acho que eu tenho lenha para queimar aí durante mais 9 anos, 8 anos e meio no máximo. E aí eu tô a fim de parar, porque aí eu quero cuidar lá da... Eu tava querendo... Tô a fim de criar bode, carneiro, essas coisas.
É mesmo?
Eu conheci, como eu tô indo mais agora pro sítio, conheci uns caras lá, né, e tal, bebendo café, eu vou pra uma rede de loja que tem lá, e aí tu faz amizade com os caras. E aí, pô, eu tenho achado muito legal isso. E aí, se eu tiver os netinhos para brincar com os carneiros, pô, vai ser legal. Mais legal ainda, entendeu?
Legal.
E ter um pôneizinho também, porque um vizinho lá do meu sítio, pô, eu vejo que ele comprou um pônei pro netinho dele brincar e o netinho dele curte pra caramba. Então, um pônei e os carneiros e tal, quando eu desacelerar.
E um livro?
Cara, não é o melhor que eu li, mas Quem Mexeu no Meu Queijo é um livro que me despertou muito lá atrás, cara.
Interessante.
Quem Mexeu no Meu Queijo, não sei se você já viu.
Já ouvi falar, mas eu nunca li.
É sobre um labirinto e uns ratinhos que correm no labirinto e tal, procurando queijo. E aí tem uma visão de negócio sobre isso e tal. E aí tem o Sniff, que é o ratinho mais rápido e tal, o mais esperto. E aí tem um outro ratinho mais preguiçoso. Tanto que alguns amigos meus, na época lá de Funenzeg, de sala de aula, de reunião e tal, me botaram o apelido de Sniff. Falaram, caralho, tu parece aquele ratinho que sai correndo pelo labirinto e tal, todo elétrico. Então, Quem Mexeu no Meu Queijo é um bom livro. É antigo, é fininho, é rápido de ler, mas eu gosto dele.
Legal. E um filme?
Taxi Driver.
Porra, é bom, hein?
Eu gosto. Já assisti uma porrada de vezes. Acho que a trilha sonora é sensacional. Eu sou muito fã do Robert De Niro, cara, junto com Al Pacino. Acho que são os melhores caras. Então, Taxi Driver, eu gosto muito.
Porra. Um ídolo, tem algum?
Cara, ídolo não. Admiro uma porrada de coisa aqui e ali, mas, assim, idolatrar eu acho demais. Principalmente para um ateu, né? Fica meio difícil idolatrar.
E você tem alguma... tua vertente política, não sei nem se é o assunto para a gente entrar, mas sua vertente política mudou muito ao longo desses anos, não? Você falou que ateu e tal, de alguma forma...
Cara, assim, uma coisa que as pessoas, inclusive a minha sócia, tem uma visão completamente equivocada, né? E a gente cai na porrada por causa disso, é tipo assim, o cara é de esquerda, tem que ser fudido. Ela fica assim, leva lá uma porrada de gente pra morar no teu sítio, cara, não tem nada a ver isso.
Sim.
Entendeu?
É o pacote completo, né? Se é uma coisa, tem que ser todas as outras.
O que acontece é o seguinte, cara, eu quero ver as pessoas trabalhando, ganhando dinheiro, comendo bem e tal, entendeu? Porque eu acho que é o básico. É o básico. Quando você vê, eu vi na TV um documentário, um dia desses aí, um senhor negro sentado com 92 anos falando que estava com fome e perguntando o que tinha feito para estar passando por isso, cara, eu acho que ver como a gente viu as pessoas catando osso para fazer sopa, assim... Minha visão política não mudou. Não quer dizer que o Arley não quer ganhar dinheiro, não gosta de dinheiro, ou quer dividir o dinheiro dele, quer jogar o dinheiro para todo mundo. Não. Mas, assim, eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito poucas oportunidades para as pessoas. E você vê crianças com fome, tá, cara, é absurdo.
Como sociedade
é absurdo.
Tá errado.
É absurdo.
Orley, para fechar, tem uma frase que te define ou que você gosta muito, que você guarda ela?
Cara, eu acho que feito é melhor do que perfeito. Eu faço, boto no ar, foda-se, depois eu ajusto, depois eu jogo fora, se não funcionar. Eu acho que eu faço, assim, eu sou contra fazer de qualquer jeito alguma coisa muito importante. Mas se é alguma coisa, principalmente da conta minha, que a responsabilidade é minha, se eu queimei dinheiro num domínio, num site... A responsabilidade é minha, eu vou lá e faço e boto no ar. E testo, não funcionou, eu descarto. Na MOB, eu tenho que dividir a decisão com as minhas sócias.
Sim.
E aí a gente faz. Mas não dando certo, eu também vou lá e descarto. Então, eu acho que a gente precisa experimentar mais. Precisa testar. Hoje, vindo pro centro, eu estava lendo uma matéria de uma fintech que quer transformar pessoas físicas em banco. Eu falei, caralho, vou ler essa porra em casa à noite. Porque é daí que surgem os insights.
Sim.
O mercado de seguros é muito pobre. A gente não tem quase nada novo. Falar que Minuto Seguros, naquela época era coisa nova, Bidu, não sei o quê, não tinha porra nenhuma de nova. Nada. Capitalide fazer a venda por telefone igual call center, isso é novo aonde? Entendeu? Não é nada novo. Vários outros segmentos já faziam. Então, acho que a gente carece muito de inovação. Mas também não tem muita fórmula para isso, não. A não ser o que eu faço ali de forma caseira dentro da própria MOB.
Fantástico. Arley, obrigado. Obrigado por ter topado.
Agradeço ter vindo ao Rio conversar comigo.
Foi um prazer enorme.
Ter ido na Quanta.
Daria para ficar mais 2 horas aqui conversando e vamos fazer isso, né? A gente vai ter outras oportunidades. O que você, a Quanta, a MOB, ou você tiver de ideia, conta sempre comigo, conta com a Tex.
Beleza.
E... Enfim, vamos fazer isso mais vezes. Eu, sempre que eu escuto algum corretor contando, pô, tô com dificuldade, isso aqui, eu sempre falo assim, meu, vai lá, fala com a Arley e tal. Só que algumas pessoas às vezes, pela forma, se assustam. Então, porque as pessoas normalmente estão acostumadas a alguém que vai chegar, passar a mão na cabeça e falar, né, tal, tenha calma, meu filho, tal, mas isso...
E vai arrastar uma consultoria, porque quanto mais tempo, mais dinheiro.
Vai pagar um ano do negócio. Então, assim, eu acho que a forma com que você faz, ela é, no meu ponto de vista, fundamental para alguém que quer mudança. Agora, como não é todo mundo que quer mudança, não é para todo mundo, né? Sim. Assim, as pessoas vão se assustar, eu acho que faz parte até um movimento de seleção. Obrigado, valeu, pessoal aqui do estúdio, né, pelo espaço, pela oportunidade para a gente gravar. Essa é a nossa quarta temporada do Tech Talk. O Arley era talvez um dos primeiros convidados da primeira temporada, conseguimos, e agora vocês vão ver ele em mais oportunidades. Muito obrigado. Se alguém quiser falar com você, onde é que te acha? Qual o melhor lugar para ir te encher o saco? É Instagram?
Facebook, Instagram, no WhatsApp. Meu WhatsApp é quase público aí, o 21 99137-2357. Fala comigo. E eu respondo todo mundo, por incrível que pareça.
Responde,
eu tenho tempo para responder todo mundo, cara.
Responde. Obrigado. Deixa o like, curtida, enfim, pacote completo. E a gente se vê na próxima. Valeu.
Valeu, Nia. Thank you.